Senhor. Faltou chega. Graça. Senhores deputados, estamos em condições de... Ora, senhores deputados, vamos continuar esta nossa reunião e agora com a audiência que foi solicitada pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, SINFAP, a quem dou aqui as boas-vindas, hoje aqui representados pelo Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho, e pelo Guarda Florestal, Vítor Rodrigues. Muito obrigado. Peço imensa desculpa de só agora termos tido reunido condições para vos ouvir. Sei que esta audiência já tinha sido pedida em setembro passado, não tinha havido ainda condições, mas será sempre oportuna a vossa vinda aqui e desde já vos agradeço. Vou-vos dar a palavra para uma intervenção inicial que terá até 8 minutos e depois da intervenção inicial haverá uma ronda ou duas, mas normalmente uma ronda pelos partidos aqui representados, que colocarão as questões que entenderem e depois têm igual tempo para poder responder. E então, sem mais demoras, eu ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho, para fazer a sua intervenção inicial. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de igual forma todos os deputados aqui presentes. Nós vamos dividir a nossa intervenção, 4 minutos meus, 4 minutos o Vítor. Da minha parte, toca-me o papel dos chapadores florestais. Nesta altura que nós tínhamos pedido em setembro a questão dos incêndios e aquilo que eu vos trago aqui, daquilo que são o trabalho efetivo dos chapadores florestais, dar-vos nota daquilo que são agora as questões que assolam o país, as depressões, que nós temos vindo aqui as intempéries, dar-vos nota que os chapadores florestais estão na linha da frente em muitas questões da reposição da normalidade e no socorro também às populações, nomeadamente no corte das árvores nas estradas, no apoio às populações afetadas. Portanto, fazem um trabalho efetivo não só naquilo que é a civicultura preventiva e o combate aos incêndios florestais no verão, mas também depois são uma peça fundamental para ajudar a população naquilo que é a reposição e voltarmos à normalidade, que é isso que todos anseiamos neste momento tão difícil para nós, não é? Com um número tão elevado de perdas de vidas e um grande número de perdas materiais. E neste sentido, eu gostava que os seus deputados acompanhassem as iniciativas que o SINFAP tem feito no sentido de valorizarmos estes trabalhadores, nomeadamente valorizarmos os trabalhadores com uma carreira profissional ajustada no setor público e depois um estatuto profissional justo e que não existe neste caso no setor associativo dos chapadores florestais, porque já andamos aqui há demasiado tempo a pedir e agir e marcar reuniões e comissões, só que depois não se avançam efetivamente na valorização destes trabalhadores. E estes trabalhadores são muito importantes naquilo que é a civicultura preventiva, aquilo que é a prevenção aos incêndios florestais, depois aquilo que é a vigilância e primeira intervenção, o apoio aos nossos bombeiros e a fase de recuperação dos incêndios, ou seja, fazem um trabalho efetivo na recuperação e estabilização dos solos pós-incêndios e, como sabem, se a gente não estabilizar um solo no pós-incêndio, contamina-nos as nossas linhas de águas, portanto, é a linha de água onde nós vamos buscar água para nós saciarmos a nossa sede. Portanto, os chapadores florestais fazem esse trabalho bastante bem e agora, com esta questão do apoio às intempéries, ainda o fazem melhor. Portanto, estão na vanguarda daquilo que é o socorro às populações, juntamente com os bombeiros e outras forças que estão no local. Portanto, aquilo que eu apelava aos seus deputados é que desta comissão pudessem partir iniciativas parlamentares que visassem a valorização destes homens e mulheres para que os possamos defender também naquilo que é o seu trabalho diário, porque senão daqui a sei lá, uns 4 ou 5 anos, eu não sou bem futurologista, mas 4 ou 5 anos, muitas das equipas de sapadores florestais vão desaparecer, seja no público, seja no privado, porque ninguém trabalha com um ordenado mínimo nacional. Quando nós vemos grandes empresas do setor florestal até se queixarem que não conseguem arranjar ninguém por 1000 euros. Não é? Portanto, como é que nós vamos conseguir pagar um salário mínimo a estes trabalhadores e pedir-lhe tanta exigência física e técnica que estão na questão da civicultura, nos incêndios, e depois estarem a trabalhar? Temos trabalhadores sapadores florestais a trabalhar há 2 semanas, interruptivamente, sem folgar, porque querem estar lá, querem ajudar as pessoas. Portanto, eu acho que esta casa pode valorizar estes trabalhadores e juntarem-se, eu deixava aqui mais uma vez um apelo, juntarem-se ao sindicato, para que possamos construir aqui projetos de resolução, projetos de lei ou recomendações ao Governo no sentido de apostarmos efetivamente nestes trabalhadores, porque eles são essenciais naquilo que é a nossa defesa da nossa floresta e depois nas todas as ações de proteção civil.
Muito obrigado. E para continuar, Vítor Rodrigues, faz favor.
Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Vítor Rodrigues, sou guarda florestal, venho aqui acompanhar o Alexandre da parte do SINFAP, e o que nos traz cá, ou o que me traz cá mais precisamente, é o facto de nós, guardas florestais, termos sido ICNF e estarmos na Guarda Nacional Republicana desde 2006 e até à data não temos o nosso estatuto, temos um estatuto, mas não devidamente valorizado, isto é, fala-se numa integração, negociou-se com o anterior governo essa integração, foi uma proposta para a BTE, o atual governo, de 24º para o 25º, iniciou uma nova negociação essa que vai andando muito lentamente. O nosso desejo é que nós sejamos integrados na Guarda Nacional Republicana, onde já estamos há 20 anos, e onde trabalhamos lado a lado com os militares. Como o Alexandre disse, tal como os sapadores florestais, nós também estamos no terreno com estas intempéries. É fácil seguir uma página do Instagram ou do Facebook da Guarda Nacional Republicana e vão lá ver a diferença que tem entre os senhores que vestem de azul e os que vestem de verde. Os de verde são os guardas florestais, apesar de dizerem Guarda Nacional Republicana nas costas. Partilhamos meios e instalações, mas continuamos a não ter subsídio de escala, subsídio de risco, nem subsídio de patrulha. Portanto, existe uma decalagem bastante grande a nível salarial. O Governo está em negociações connosco. Continuamos, já desde o anterior para este. Vamos andando, mas o facto é que no final do mês o que paga as contas é o salário e esse salário não aparece para os guardas florestais. Para cima da mesa, agora da negociação, apareceu uma possível unificação dos guardas florestais com os vigilantes de natureza, isso é divulgado pelos membros do Governo. Essa unificação, ninguém sabe em que moldes, cada um vai ficar no seu departamento, isto é, os guardas florestais ambientais ficam na Guarda Nacional Republicana, os guardas florestais que estavam no ICNF ficam no ICNF e os outros nas mais diversas áreas que os tutelam. Nós queremos ver isto definido uma vez por todas, porque o que põe em causa, tal como para os sapadores florestais, é a próxima época de incêndios. A próxima época de incêndios, nós fazemos a investigação a par da Polícia Judiciária. Portanto, o que nós queremos ver é que isto corra bem para todos, que não tenhamos um ano como foi o do ano passado a nível de incêndios. E queremos que isto, de uma vez por todas, seja feito o mais depressa possível, para que não haja entraves a nível mesmo de organização dentro da própria guarda, tem corrido bem ao longo destes anos, mas existe sempre ali alguma quesilha, entre aspas, porque uns são militares e outros são civis. Uns fazem 6 horas, outros fazem 8. Uns têm o dever de prolongar no horário, no tempo, os militares, o trabalho, e nós, como somos ditos funcionários públicos, não temos esta vertente militar, estamos cingidos, muitas vezes, às horas que são disponibilizadas pelo Estado para nós podermos trabalhar. O que é que acontece? Muitas vezes trabalhamos também para além das horas. O que nós queremos ver de uma vez por todas é que seja definido qual é a nossa situação. Epá, para o bem ou para o mal, definam de uma vez por todas. E o Governo protela esta situação. É reunião mensal, é para o próximo mês, agora é fevereiro, depois março, depois abril, e continuamos a estar neste impasse sem vermos a nossa situação resolvida. Pronto, e o que nós queremos de uma vez por todas é que esta situação fique definida para cada um poder seguir a sua vida e para ver o que é que vai resultar disto. E, no fundo, para que a entidade patronal e os guardas postais saibam com o que é que podem contar para o futuro.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Representantes do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Cumprimento os Srs. Representantes do SINFAP e agradeço a sua presença nesta comissão, no âmbito desta audição dedicada à situação dos trabalhadores ligados ao setor florestal, no seguimento da ação desenvolvida no contexto dos incêndios em Portugal. A floresta é um ativo estratégico nacional, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também económico, social e territorial. A sua proteção, gestão e valorização dependem, em larga medida, do trabalho diário de profissionais que asseguram a prevenção, a vigilância, a primeira intervenção e a articulação com o sistema de proteção civil. São os profissionais que protegem aquilo que é todos, o nosso território, os nossos ecossistemas, a nossa segurança coletiva e fazem-no muitas vezes em condições duras, com meios limitados e com uma carreira que não tem sido tratada com a dignidade que merece. No entanto, apesar da exigência técnica, do risco associado e da responsabilidade pública que assumem, persistem fragilidades estruturais ao nível das carreiras, dos horários de trabalho e da valorização profissional. É por isso essencial que esta Comissão avalie se as condições destes trabalhadores estão alinhadas com a centralidade que o setor florestal deve ter nas políticas públicas. Convém, porém, sublinhar que o estado em que esta carreira se encontra não é de hoje, não é do último ano e meio, nem surgiu com o atual governo. Foram muitos anos de governação socialista a adiar decisões e a empurrar esta revisão de carreira para a frente. O resultado é o que hoje se vê. Carreiras por rever há muito tempo, efetivos insuficientes, falta de meios, greves e até ações judiciais por incumprimento. Este é o ponto de partida real que este Governo teve de enfrentar quando iniciou funções. Relativamente à carreira, a inexistência de carreiras estruturadas com proporções claras e previsíveis fragiliza a atratividade do setor florestal público e compromete a continuidade do conhecimento técnico tão necessário à gestão sustentável da floresta e à prevenção estrutural dos incêndios. A floresta exige intervenção permanente, planeamento de longo prazo e equipas estáveis, e isso só é possível com carreiras dignas e motivadoras. Enquanto grupo parlamentar do PSD, entendemos que não haverá uma floresta mais resiliente nem uma política eficaz de prevenção de incêndios sem trabalhadores qualificados, motivados e devidamente reconhecidos. A valorização dos recursos humanos é uma condição essencial da boa gestão florestal. Defendemos, por isso, a necessidade de carreiras claras, exigentes e diferenciadas, que valorizem a especialização, reconheçam o risco associado às funções e promovam a estabilidade profissional. Esta valorização deve ser feita com responsabilidade, justiça e sustentabilidade, evitando soluções avulsas ou meramente reativas. No que respeita às horas de trabalho, é sabido que a atividade florestal e a prevenção de incêndios obedecem a uma forte sazonalidade. Durante a época crítica, os trabalhadores são chamados a regimes de elevada disponibilidade, com jornadas prolongadas e regimes de disponibilidade permanente que, muitas vezes, ultrapassam os limites legais e comprometem a sua saúde física e mental. O desgaste físico e psicológico acumulado tem impacto não apenas na vida pessoal e profissional dos trabalhadores, mas também na segurança e eficácia das operações no terreno. É essencial que o esforço extraordinário seja devidamente contabilizado, compensado e previsto, garantindo justiça e motivação, sem comprometer a capacidade operacional das equipas. Enquanto grupo parlamentar do PSD, defendemos soluções claras, sustentáveis e uniformes que respeitem os direitos laborais e ao mesmo tempo reforcem a resposta do país na prevenção e combate aos incêndios, pelo que consideramos essencial que qualquer solução a ponderar seja tecnicamente sustentada, financeiramente responsável e orientada para a valorização efetiva dos trabalhadores, assegurando simultaneamente a robustez e a eficiência do sistema de proteção civil. O Governo tem acompanhado estas vossas preocupações de forma muito próxima. O SINFAP já foi ouvido em várias comissões parlamentares, onde têm sido apreciadas e analisadas propostas e documentos. Porém, todos temos a consciência da complexidade da articulação entre agricultura, ambiente e CNF e autarquias. Não há soluções fáceis, mas terão de ser encontradas necessariamente resoluções. Sabemos, sim, é que o programa de governo inclui explicitamente o compromisso de valorizar a carreira dos vigilantes da natureza e reforçar o seu efetivo, ou seja, há um compromisso formal do Executivo inscrito no programa de governo. É um compromisso que o PSD acompanhará e tudo fará para que seja cumprido o mais rápido possível. Defendemos calendário, transparência e seriedade negocial. Conhecemos e não ignoramos o percurso difícil destas negociações. A greve de junho, a ação judicial de abril de 2024, as múltiplas audiências. Tudo isto é revelador de uma classe profissional que perdeu confiança nos governos anteriores e que quer finalmente avanços concretos. O PSD quer reconstruir essa confiança através do diálogo efetivo, técnico e consequente. Sabemos que amanhã mesmo haverá uma reunião com o Secretário de Estado da Administração, julgo, no sentido de, mais uma vez, procurar-se feriado. Não sabia. Muito bem. Por fim, dizer que a valorização destes trabalhadores, a nosso entendimento, não é um favor, é uma necessidade estrutural para o país. Sem vigilância, sem prevenção, sem meios humanos motivados, não há combate eficaz aos incêndios e não há proteção da biodiversidade. Perdão. Com diálogo, responsabilidade, com compromisso de execução e implementação efetiva das decisões políticas e, sobretudo, com respeito pelos trabalhadores, o Governo estará certamente ao lado das soluções, ao lado da valorização das carreiras e ao lado da defesa do território. Esta audição constitui, sim, uma oportunidade relevante para recolher contributos técnicos e sindicais que ajudem esta Comissão a um melhor enquadramento das matérias em análise. Permitam-me, por isso, colocar ao CINFAP as seguintes questões. Primeiro, qual é o ponto da situação concreto das conversas com o Ministério da Agricultura e com o ICNF? Há reuniões agendadas, propostas em análise ou bloqueios identificados? Que prioridades absolutas, na vossa perspectiva, têm de constar na negociação? E, por fim, a última pergunta, se têm estimativas atualizadas do impacto financeiro das principais medidas reivindicadas, nomeadamente sobre integração na carreira e reforço de meios. Podem partilhar esta informação com a Comissão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder o Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Deputado do PSD, deixa-me só lhe dizer-lhe aqui uma coisa. O meu partido aqui é o SINFAP. E aquilo que eu lhe vou dizer é o problema daquilo dos chapadores florestais não é um problema nem do Governo A nem do Governo B, é de todos. Todos. Todos eles têm culpa no cartório. Mas deixe-me dizer uma coisa, sempre que se faz uma iniciativa parlamentar que dê dignidade e valorização aos chapadores florestais, ela é chumbada. Sempre. Portanto, há uma coisa que nós não conseguimos compreender e os trabalhadores também não. Há uma coisa que nós não conseguimos compreender porque somos trabalhadores. Como é que há tanta vontade em valorizar os chapadores florestais e depois sempre que entra um projeto de lei, independentemente de ser da esquerda, ser da direita, não me interessa, mas ela depois é chumbada. Por questões quê? Políticas. Não é? E isto leva a quê? Leva a que os trabalhadores comecem a perder algum descrédito nestas questões. E é isso que nos traz aqui hoje. É apelar ao vosso bom senso que acabemos com esta questão, se a culpa é da esquerda, se é da direita, se é da extrema, seja lá o que for, ou do centro, e se começa a aplicar verdadeiramente a valorização nos trabalhadores. Porque daqui a amanhã, eu não sou futurologista, nem tenho uma bola de cristal, mas eu posso lhe dar a garantia que daqui a 11 anos não há sapadores florestais no interior do país. Não há. E eles são muitas das vezes o primeiro foco de emprego, né, daquela região, mas também fazem um trabalho essencial na prevenção dos incêndios, no combate aos incêndios e depois nestas questões da civicultura e no apoio à proteção civil. Portanto, ou tomamos a dianteira de os valorizar e deixamos aqui, desculpa a expressão, o floreado e começamos a aprovar projetos concretos para valorizar estes trabalhadores, ou então vamos perdê-los. E quem que fala do poder associativo também fala das autarquias locais. Porque hoje não compensa ser sapador florestal numa autarquia local. Ganha-se muito mais, por exemplo, a ser cantoneiro de limpeza, porque tem o SPI. Estes trabalhadores nem o SPI têm, hein? Contemplado. Está a ver? Agora, para lhe dizer uma coisa, o Governo, efetivamente, este Ministro, nos Arcos de Valvez, no Alto Minho, desafiou o SINFAP a ir à procura de uma fórmula que valorizasse os salários no setor privado. E nós fizemos isso. porque entendemos que também podemos ser essa solução para os trabalhadores. E temos uma fórmula, já pedi uma reunião ao Governo, ao seu Ministro, ela foi cancelada agora por esta questão da intempérie, e é justo, não é? Porque o foco agora está na reposição da normalidade, e estamos a aguardar que isso venha. Para quê? Para nós apresentarmos aqui uma fórmula em que os chapadores florestais do setor associativo tenham aumentos salariais. Porque nós até podemos aumentar o programa de chapadores florestais até 100 mil euros, mas se esses 100 mil euros não se refletir em aumentos salariais, nada de vale. Portanto, nós encontramos aqui uma fórmula para fazer esse aumento. Relativamente à questão dos custos na integração da carreira, nós estamos a falar de custos que são imputados aos municípios. Né? Portanto, há um decreto de lei, que é o 86/2019, feito no governo do PS, efetivamente, não é? Que está a ser aplicado em muitas câmaras também do PSD, porque os próprios presidentes de câmara entendem que têm que valorizar aqueles trabalhadores. E é isso que se quer. Agora, há um problema decretado, é com as CCDRs. Como é que uma CCDR vem dizer que a integração naquela carreira, que está lá bem explícito, o ponto 1 e o ponto 6 são explícitos. Até um cidadão comum consegue ver a legalidade da lei. Como é que uma CCDR vem dizer que não pode ser... os chapadores forçais das autarquias locais e das comunidades intermunicipais não podem fazer essa integração? Eu tenho aqui a lei, por acaso, que anda sempre comigo. Eu tenho aqui a lei. Eu até sublinhei para muitos presentes de Câmara. E está aqui, chapadores florestais das autarquias locais e comunidades intermunicipais. A lei é clara. Portanto, a lei tem que ser cumprida. O ponto 6 diz exatamente quem é que pode. Os chapadores florestais das autarquias locais podem ser integrados nesta carreira. Porquê é que não se está a cumprir a lei? Por uma questão política. É uma questão política. Só uma questão política. Respondi.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado e também Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, do Partido Chega, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, 6 minutos.
Já tens a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Alexandre Carvalho e Sr. Vítor Rodrigues, muito obrigado por terem vindo a esta casa. Os espaços florestais ocupam cerca de 70% do território continental e constituem um ativo estratégico para Portugal, com relevância económica, ambiental e social. A floresta constitui, para o PIB e o emprego, é essencial para a biodiversidade, descarbonização e combate às alterações climáticas. Mas enfrenta desafios graves e recorrentes, em especial os incêndios rurais, que agravam a degradação ecológica e económica. Impõe-se, por isso, reforçar o ordenamento do território, a gestão florestal sustentável, a redução da fragmentação da propriedade e a valorização das atividades agroflorestais, em articulação com a política da coesão territorial. Neste contexto e em consonância com o programa do 24º Governo Constitucional, é urgente a aprovação de um plano de ação que concretize um Pacto Nacional para a Floresta, assegurando uma floresta resiliente, produtiva e sustentável. E para isto, nada mais, nada menos do que vocês também vieram aqui pedir. Realmente o que vocês estão a pedir não é nada de absurdo, não é nada fora da realidade, é apenas uma questão de justiça para as vossas carreiras. Falou e muito bem que não tem partidos, porque o que vos interessa a vocês é defender as vossas carreiras, é defender estas pessoas que, como ainda aqui há uns tempos, vimos que se falou até do peso das máquinas que utilizam, as horas que andam com as máquinas às costas, é, no entanto, uma grande violência para um corpo humano. E por isso que o Chega apresentou projetos em que considera a vossa carreira de risco e de desgaste rápido. Falou realmente em valorizar o trabalhador, em um estatuto profissional, e este estatuto profissional, e bem, nós vivemos no fim do ano, no ano de 2025, muitas carreiras profissionais transversais a todas as profissões praticamente do Estado, em que realmente se estão a rever carreiras e anda-se neste ran-ran, desculpem o termo, porque se estão sempre a tentar rever carreiras. E muito sinceramente, e como disse a vocês e entendo isso, não interessa se é da direita, se é da esquerda, se é o partido A ou o partido B, mas realmente dizer que esta casa vos tem falhado a vocês, bem como à grande parte das profissões que pertencem ao Governo Central. E por isso, esperemos bem que esta vossa vinda aqui seja uma ajuda para, de uma vez por todas, as pessoas meterem a mão na consciência, saberem que realmente os tempos evoluíram. Sabemos muito bem o ordenado mínimo e em Portugal, bem como o ordenado de início nestas carreiras, e aí até poderíamos falar em outras carreiras que são exigidas mais qualificações, mas para isso, e sim, os antigos governos, nem vou falar em nomes de partidos, senão vai haver um broá na sala logo, e portanto, dizer que é preciso pôr um peso na consciência. Pronto, quer que eu diga, digo o PS, que governou muitos anos, e esperemos que agora o PSD, que começa a tardar também já um bocadinho e a dar um bocado de desculpa. Portanto, há mais que na hora de olharmos para estas pessoas. A pergunta já foi feita, portanto, como é que estão as negociações com o Governo. Esperemos bem que não seja empurrar, e daqui a 3 anos, que parece que, segundo o que aconteceu no último fim de semana, mais nomeadamente no domingo, parece que finalmente vamos ter uma legislatura que vai chegar ao fim, mas ainda falta muito para lá chegarmos, e portanto vamos esperar que o PSD não faça o mesmo que o PS e não faça o mesmo que muitas câmaras municipais, que é levar isto até ao fim ou até perto das eleições, para depois vir prometer tudo. Vamos lá, o Governo já está aqui qualquer dia há 2 anos, embora interrompido, mas não justifica a paragem nas negociações, e portanto vamos adiante, vamos lá mostrar trabalho a este Governo. E portanto, realmente há aí uma grande mistura. Faz-me lembrar o que disse, misturar os vigilantes com as guardas florestais, ou seja, civis com militares, em que depois têm horários diferentes. Isso faz-me lembrar o que nós ouvimos também nos aeroportos, em que juntaram PSP, ex-CEF e Judiciária. E depois cada um deles oferece um vencimento completamente diferente, tem horários completamente diferentes, alguns até trabalham menos horas diárias que outros, e tem até horas para a alimentação diferentes. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, uniformizar. Fazem muito bem, portanto, vamos lá deixar estas promessas. É preciso ir para o terreno para responder a estas pessoas. Portanto, o que vocês pedem é dignidade, dizer que da nossa parte, e se assim for o entendimento de todos, cá estaremos para ajudar, cá estaremos para apresentar ou aprovar os projetos. Muitas vezes realmente aparecem 2, 3 projetos para a mesma carreira. Era uma questão, às vezes penso, de um bocadinho de bom senso de todos, e se tiver que contra mim falar, contra o meu partido, também ponho aqui a mão à palmatória, mas portanto penso que um entendimento entre todos, a bem destes e de outros profissionais. Sr. Deputado, um à parte ou outro, mas... E, portanto, penso que a dignidade destes profissionais merece toda a nossa atenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho. Faz favor.
Isto é sempre assim, estou animado. Pronto, eu vou responder exatamente aquilo que respondeu ao Sr. Deputado do PSD. Aquilo que nos traz aqui é, efetivamente, encontrarmos aqui consenso entre vocês todos, e acho que parece que não é muito fácil, não é? Mas eu acho que se nos aplicarmos um pouquinho, conseguimos encontrar soluções para dignificar estes trabalhadores. Acho que é aquilo que nós queremos, é aquilo que os trabalhadores querem. Acho que todas, falou um pouco aí das outras carreiras, efetivamente todos os trabalhadores em Portugal e o povo português quer, efetivamente, a sua valorização. Visto o seu trabalho ser reconhecido como tal, falou da questão do desgaste. O sindicato tem atualmente a decorrer uma petição pública na questão do desgaste rápido aos bombeiros voluntários e aos sapadores florestais, porque entendemos que é uma matéria que tem que voltar à discussão nesta casa, de forma tão aqui independente, sem qualquer vínculo partido. O único partido que é o SINFAP, que é aquilo que já vos disse há pouco, porque é importante nós dizermos a um trabalhador que que entra numa casa em chamas, ou um trabalhador que faz um trabalho de civicultura com uma roçadora às costas que pesa 15 quilos em taludes, de, às vezes 90% de inclinação, ou que anda com uma motosserra agora nas intempéries a cortar e a abrir pinheiros que caíram com pinheiros de 50 ou de 70 centímetros de diâmetro à altura do peito, que tem que estar salvaguardado perante aquilo que é o seu trabalho. Portanto, um apelo que eu vos deixo aqui é que entendam-se um bocadinho nestas questões e trabalhem, pelo menos em conjunto, aqui estas matérias, porque eu acredito que o SINFAP, acredito não, tenho a certeza que o SINFAP, dentro da sua estrutura, tem militantes do PS, tem militantes do PSD, tem militantes do Chega, do LIVRE, do PCP, do Bloco e dos outros todos que têm assento parlamentar. Portanto, o SINFAP faz-se representar por todos. Eu acho que daquilo que nós podemos sair daqui era com esse compromisso de podermos trabalhar em conjunto uma ação que valorizasse estes trabalhadores.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista. Faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também a delegação do SINFAP, que hoje aqui está presente nesta comissão, a quem agradecemos, ao Alexandre Carvalho e ao Vítor Rodrigues. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa, naturalmente, por expressar o seu reconhecimento pelo trabalho exigente e muitas vezes até invisível que os profissionais da floresta, do ambiente e da proteção civil desempenham, mas que são peças fundamentais na preservação não só do nosso património natural, mas sobretudo na promoção da segurança das populações. Para o PS, a resposta aos desafios das alterações climáticas, e não as negamos, antes as evidenciamos e estão à vista de todos, e dos incêndios não se esgotam no reforço de meios materiais. Elas implicam também, sobretudo, um investimento na valorização de carreiras e a profissionalização dos serviços. E, portanto, é sobre esta ótica que, de justiça laboral e eficácia de resposta operacional, que analisamos as reivindicações legítimas, naturalmente, e até justas do SINFAP. Do ponto de vista histórico da GNR, após a saída do ICNF em 2004, creio eu, e a criação do CEPNA em 2005-2006, os guardas florestais foram integrados como corpo civil da GNR. Nós temos registro de que existem atualmente cerca de 380 profissionais, grosso modo, que executam funções idênticas a militares, partilhando patrulhas e riscos, mas mantêm condições estatutárias e remuneratórias distintas. O PS defende que qualquer solução de integração na carreira militar deve ser justa, salvaguardar aquilo que é a antiguidade e também os direitos adquiridos e, sobretudo, a liberdade de escolha para quem não pretenda ingressar ou transitar de carreira. Há aqui uma posição de princípio que eu gostaria de expressar, que é a seguinte: o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que, numa ótica de separação de poderes e daquilo que é as competências e atribuições dos órgãos de soberania em Portugal, a iniciativa para a regulamentação, a revisão de carreiras da administração pública é, em primeira linha, do Governo da República. E, portanto, o Partido Socialista entende que não deve ser uma iniciativa legislativa da Assembleia da República a regulamentar essas matérias. E, portanto, por uma questão até de separação de poderes. E, portanto, mas naturalmente estaremos disponível para contribuir com algumas sugestões, algumas delas deixarei mais à frente. Uma outra questão que acho que é importante e que ainda não vi aqui suficientemente debruçada, já foi aflorada pelo Sr. Presidente, tem que ver com a proteção civil. De facto, ao nível da administração local, nós identificamos a necessidade crítica de regularizar a situação de cerca de 1000 trabalhadores que exercem funções de proteção civil sem o enquadramento em carreiras adequadas. E, portanto, é imperativo no nosso pensamento contornar alguns constrangimentos jurídicos, alguns deles já citados na legislação em vigor, o Decreto-Lei de 86/2019, para garantir que esta progressão dos técnicos de proteção civil possa ocorrer na nossa ótica. E, portanto, na proteção civil, achamos que é preciso menos improvisação e mais qualificação técnica, em linha daquilo que já foi iniciado com a portaria número 354, também do ano 2019. E, portanto, só isto permite assegurar equipas estáveis em todo o território e alguma homogeneização da resposta de proteção civil em caso de emergência. O PS entende, por isso, como legítima a discussão sobre a criação de um suplemento de risco, queria ouvir também a vossa opinião sobre isto, de um suplemento de risco específico, corrigindo a discriminação face a outras forças de segurança. O estudo sobre um suplemento para a disponibilidade em caso de prontidão para níveis de calamidade de grau 4, como aqueles que estamos a viver atualmente em Portugal, por exemplo, a revisão das condições de saúde e segurança no trabalho, incluindo equipamentos de proteção adequados e de apoio psicossocial. E, portanto, naturalmente, o Partido Socialista, concluindo, está disponível para esta discussão sobre a valorização dos trabalhadores como sendo um imperativo até de resiliência nacional. Não se trata de uma questão meramente corporativa, mas sim de garantir que o Estado português possui os recursos humanos qualificados, reconhecidos e motivados para proteger aquilo que é de todos. Estamos disponíveis para esse diálogo construtivo e lançámos aqui já algumas sugestões que gostaria de ouvir a vossa opinião também. Ainda tenho aqui um minuto ou dois só para dizer o seguinte. Esta conversa da lenga-lenga da herança socialista, eu agora não estou a falar para o sindicato, naturalmente percebem isto, mas não posso deixar de dizer o seguinte. Esta conversa da lenga-lenga da herança socialista é uma coisa que já vai aborrecendo, pelo cansaço até. Eu diria o seguinte, o PS deu condições de governabilidade ao atual governo, aprovou dois orçamentos de Estado, neste caso viabilizando com a sua abstenção, e, no fundo, viabilizou também aquilo que foi a rejeição da moção, neste caso, rejeição ao programa de governo. E, portanto, estava na altura, de facto, de o governo assumir as suas responsabilidades e governar o país, por isso é que parece que é difícil. E devo dizer o seguinte, sobre a herança socialista, eu quero dizer também o seguinte, claramente. Nós respondemos, na altura, ao Partido Socialista, de 2015 em frente, a um governo mais troicista que a troika, e, portanto, o que tivemos foi que recuperar direitos que tinham sido vilipendiados por um governo mais troicista que a troika, por opção quis ir além do memorando da troika, e, sobretudo, valorizámos aquilo que foi a base da carreira da administração pública em Portugal. Tínhamos que começar por algum lado, começámos por aqueles que ganhavam menos, e, portanto, essa reposição foi feita, e o aumento do salário mínimo nacional, como nunca, em paralelo algum da história, aconteceu, também aconteceu neste período. E, para além disso, conseguimos crescer acima da média europeia e deixámos um excedente orçamental que permitiria começar a corrigir outro tipo de carreiras que já estavam planeadas pelo Ministro das Finanças. Objetivamente, também sabemos que esse trabalho foi interrompido por circunstâncias que são do conhecimento de todos e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar sucessivamente de heranças. A nossa herança, nós vivemos confortavelmente com ela, é um orgulho para nós poder invocá-la e, sobretudo, é também um convite a continuarem a tentar fazer mais e melhor. Isso é que está difícil de poder acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho. Ah, desculpe, Vítor. Desculpa.
Dividimos aqui.
Muito bem, façam um favor.
Sr. Deputado, para lhe falar aquela situação que disse da transição dos guardas florestais, como saíram do ICNF, efetivamente a transição ocorreu em 2006, na altura governo PS, a transição foi feita, o Ministro da Administração Interna foi o anterior Primeiro-Ministro, e quando isso ocorreu ninguém perguntou aos guardas florestais se queriam ou se não queriam, foi uma decisão, se um decreto-lei e vão para a Guarda Nacional Republicana com a devida adaptação. Qual é o problema? O problema é que estamos a pôr civis numa instituição militar. Eu compreendo que a Guarda Nacional Republicana tinha o anseio de ter a investigação dos fogos florestais e que não tinha porque a criação do CEPA não o contemplava, porque nós tínhamos, pertencíamos ao ICNF, quem nos dava a formação era a Polícia Judiciária, porque via no nosso trabalho um complemento ao trabalho deles. Nós ficámos com os incêndios negligentes e eles com os dolosos. Pronto. E eles, maior parte, ou 99% do serviço deles, bem beber ao nosso serviço, porque os incêndios são todos negligentes, de início. Só depois é que vem a parte do dolo. Portanto, a Polícia Judiciária não é por nada que tem guardas florestais a trabalhar com eles, nas equipas multidisciplinares. O que é que acontece? Posto isto, e passado a transição para o novo governo, para o 24º, houve da parte, sim, do governo, uma necessidade de reunir connosco com o SINFAP, chegou-se é um entendimento com a entidade empregadora Guarda Nacional Republicana, que apresentou as propostas que entendeu por necessário, da nossa parte também, o Governo e vem aspas, e chegamos a um acordo, que acho que era benéfico para todas as partes. Foi a Conselho de Ministros, foi para a BTE, o problema é que caiu o Governo, 24º, passou para o 25º, e dizem que aquilo não existiu, não houve negociação nenhuma, e começamos tudo de novo. E é neste molde que estamos, porque agora nós arriscamos a andar a protelar a situação, chegar até ao final de, outubro, sei lá, o governo cai outra vez e mais um ano e a idade vai aumentando. Quer dizer, a Guarda Nacional Republicana tem um déficit cada vez mais de elementos. Se nós vamos estar cada vez mais à espera que nós comecemos para sair, o know-how que nós temos nos incêndios vai-se perder. E é isso que nós queremos que seja valorizado uma vez por todas, porque é isso que a Guarda Nacional Republicana quer e é isso que nós queremos. Pá, o Governo só tem de fazer a junção das duas partes. Fazer a junção das duas partes, o encargo para o erário público não vai ser assim tão grande. Porquê? Somos 380, não somos 3.800 nem 38.000. Portanto, eu não estou a ver que o Governo, com o excedente orçamental que disse que deixaram, que não possa, perfeitamente, enquadrar 380 guardas florestais, que nem são 380, porque existe uma limitação pela idade, e que nós também gostaríamos de ver ratificado e dar o devido valor aos colegas que têm mais, que nós propusemos a idade de 55 anos para a integração, e dos 55 anos para os 60, que é aquilo que nós temos para a reforma, que temos isso no nosso estatuto, também gostaria que dessem a mesma benesse que deram aos colegas do CEF. Porque quando foi para fazer a integração na Polícia Judiciária, na Guarda Nacional Republicana, na PSP, quem estava naquele limite de idade, deram-lhe esse benesse para a reforma antecipada. Nós também gostaríamos de ver isso assumido.
Respondo-lhe a outra parte da Proteção Civil, embora que seja a comissão adequada para o efeito, não é? Mas eu não sei, os mil trabalhadores que fala, é a nível autárquico, é municipal. Pronto, então, nesse âmbito, deixe-me dizer-lhe que o sindicato apresentou ao Governo um projeto de regulamentação dos serviços municipais, onde prevê a criação da carreira profissional. E dizer-lhe também que o Governo, através do MAI e da coesão territorial, tem um grupo de trabalho para estudar esta matéria. Portanto, o Governo está a trabalhar nesta matéria. Contudo, nós podemos lhe fazer chegar estas propostas que nós enviamos para o Governo também e ficam com elas na vossa posse.
Muito obrigado. E daria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIBRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados. Com quem já tive, na verdade, a oportunidade de reunir. O SINFAP foi a minha primeiríssima reunião enquanto deputado, ainda na anterior legislatura. Tive a oportunidade também de dialogar, de ouvir e, na sequência dessa reunião, também de fazer várias propostas que foram sendo chumbadas reiteradamente. Portanto, a vossa vinda aqui é de louvar, porque parece que há efetivamente um consenso quanto à valorização das profissões que o sindicato representa. Agora, resta ver como é que vamos traduzir essa valorização em algo mais que palavras bonitas numa comissão. Da nossa parte, estamos, como sempre estivemos, dispostos para voltar a apresentar estas propostas que valorizam efetivamente as carreiras que os senhores representam. E dizer, como também já tive a oportunidade de vos dizer, que o vosso trabalho, como ainda agora disseram, infelizmente por más razões, acontece todo o ano. Ele acontece em situações de tempestade, mas acontece na limpeza dos terrenos, naquilo que é, na verdade, a política de prevenção que o LIVRE defende, e isso é importante dizê-lo, para que não voltemos a agosto, um agosto que temo volta a ser marcado por grandes fogos florestais, tendo até em vista o estado em que as nossas florestas ficarão na sequência destas tempestades, e portanto que não falemos apenas dessa valorização nessa altura, mas acabou quase por ser bom o atraso e estarmos a discutir e a ouvir-vos agora no mês de fevereiro. Mas eu, tendo muito menos tempo que os restantes grupos parlamentares, apesar do relógio ali não estar a contar, gostaria de fazer algumas perguntas aproveitando-me disso, mas de fazer uma série de perguntas muito concretas que acho que ainda não foram tocadas. E a primeira prende-se, e já referiram que não sabem bem o que esperar, mas prende-se com esta anunciada esta unificação das carreiras de guarda florestal com os de vigilante da natureza. Eu gostaria de saber se houve algum contacto prévio por parte do Governo com o sindicato, com os próprios trabalhadores, ou se, uma vez mais, se trata de uma discussão que é apresentada em público para depois vir ser discutida tanto com os partidos políticos, que não foram tidos nem achados nessa discussão, e com os próprios trabalhadores e as partes interessadas. Portanto, saber se da parte do sindicato houve algum contacto prévio ou não. O mesmo com um outro assunto que tem estado em cima da mesa e já foi discutido também em sede de Comissão de Ambiente e Comissão de Agricultura, que é a eventual fusão entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o ICNF, se também têm posição em relação a esta potencial fusão e o que isso implica também para as carreiras que o sindicato representa. Depois, uma outra pergunta muito concreta, que se prende com algo que disseram no mês de agosto, em que, e deixem-me confirmar os dados para não mentir, referiam o limite legal dos 60% de horas extra que eram pagos, mas que o Governo não tinha ainda emitido declarações de alerta que legitimassem o pagamento até 100% destas horas extra. Ora, gostaríamos de saber se tiveram alguma evolução da parte do Governo, algum diálogo em relação a que a situação que se verificou no verão passado, que infelizmente ficou caracterizado por fogos florestais grandes e fatais, não se venha a verificar novamente este ano. Portanto, se este problema que identificaram em agosto foi entretanto resolvido, ou se novamente em agosto deste ano teremos de correr atrás do prejuízo e voltar a falar deste problema. O sindicato fala também das questões e das medidas de proteção quando confrontados com condições climáticas extremas. Nós temos também uma posição sobre isso, apresentámos já uma proposta sobre isso aqui no Parlamento, e no fundo a minha pergunta, na verdade três propostas, a minha pergunta é como é que o sindicato vê a introdução de um subsídio para as atividades desempenhadas perante o risco climático, portanto aquelas atividades que os senhores representam, que efetuam, se este subsídio seria algo que veriam com bons olhos. E por fim, uma última pergunta que, como eu dizia há pouco, se prende com esta eventual fusão do ICNF e da APA. Nós sabemos que as equipas já estão sobrecarregadas, nomeadamente as equipas de sapadores florestais. Como é que esta possível fusão, este apagar de responsabilidades, ou este diluir de responsabilidades do ICNF, é visto por parte do sindicato e o impacto que isto pode ter depois na construção destas equipas e até na melhoria das condições salariais e outras por parte dos sapadores florestais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Presidente da Direção, Alexandre Carvalho, faz favor.
Então, Sr. Deputado, agradeço as suas palavras. Dizer-lhe que eu não acredito que o ICNF só afunde com a APA, até porque tem duas missões muito distintas. Aquilo que o SINFAP tem vindo a defender ao longo do tempo e da sua existência é a reestruturação do ICNF. Isto sim tem que ser obrigatório, não é fusões. Os problemas não se resolvem com fusões. Resolvem-se é reestruturar o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, torná-lo menos pesado, menos burocrático. Isso sim é uma aposta que tem que ser feita e tem que ser uma aposta feita nos seus trabalhadores. Porque há uma frase dentro do, não é minha, é uma frase dentro do ICNF, o maior ativo do ICNF são os trabalhadores. Portanto, temos que apostar na massa de trabalhadores que temos lá dentro, valorizá-los, motivá-los. E eu tenho a certeza absoluta que, se a gente fizer esta reestruturação interna envolvendo os trabalhadores, eles vão produzir muito mais. O Instituto vai se tornar aquele Instituto que todos ansiamos que seja, um Instituto virado para aquilo que é a conservação da natureza, das florestas e estar ao lado dos trabalhadores. É isso que o sindicato defende. O sindicato não defende, nem nunca defenderá, nenhuma fusão, porque a fusão é o caminho mais fácil para resolver problemas, mas depois não resolve problemas nenhuns. Temos muitos em casos dessas situações. Relativamente à questão do trabalho suplementar pago para além dos 60%, a 100%, essa situação foi resolvida no DECIR pelo Governo, na questão da resolução do Conselho de Ministros. Agora põe-se a questão ao contrário, que é o sindicato alertou o Governo agora para que essa percentagem seja suprimida agora com as intempéries, porque nós temos trabalhadores a fazer trabalho suplementar há muitas horas, não é? Tem a Força Especial de Proteção Civil, tem os sapadores florestais, tem os bombeiros, tem os bombeiros sapadores, tem a GNR, tem as forças de segurança, estão todas a atingir o trabalho suplementar legal dos 60%. Portanto, temos que ultrapassar essa percentagem para os 100% e fazer essa retribuição. E também alertámos o Governo, e aproveito e deixo aqui esta alerta, que é relativamente às horas legais do trabalho suplementar, que diz a lei, são 150 horas por ano, com a regulamentação coletiva pode chegar às 200. Nós, no domingo, tivemos a Força Especial de Proteção Civil, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a atingir as 200 horas. E ainda não chegámos aos incêndios. Portanto, temos aqui trabalhadores que estão a trabalhar de borla. E isto não pode ser. Portanto, o Governo tem que calcular estas questões. Não vamos chegar à parte dos incêndios e não temos trabalhadores disponíveis para esse efeito. Portanto, deixo aqui esse alerta. Relativamente ao subsídio climático, eu chamava-lhe subsídio de risco. Porque é isso que faz aqui. Muitos dos nossos trabalhadores, chapadores florestais, os vigilantes da natureza, os guardas florestais, a Força Especial de Proteção Civil, não têm o risco de acordo com as funções que fazem. não é? E muitos deles nem sequer recebem qualquer compensação sobre esse risco. Portanto, andar à chuva é muito bonito. Nós passamos na autoestrada e vemos aqueles trabalhadores nos taludes andarem à chuva. Mas aquilo de bonito não tem nada, não é? Até porque é bastante cansativo e desgastante para uma pessoa que anda a trabalhar à chuva com o peso de uma roçadora e depois com um fato oleado, passado 5 minutos à chuva, já parece que eu dentro de um aquário. Portanto, não há esse suplemento de risco. Neste caso, falo mais direcionado para os chapadores florestais, e é isso que nós pedimos, é efetivamente a regularização na questão da carreira para os chapadores florestais e um estatuto profissional valorizado com a atribuição de subsídio de risco.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes do SINTAP. Queria salientar que são conhecidas as posições, as propostas do PCP no sentido da valorização quer dos chapadores florestais, quer dos guardas florestais. Em relação aos chapadores florestais, eu queria justamente sublinhar que é um conjunto profissional de extraordinária importância e não apenas durante a chamada época dos incêndios, uma vez que eles são também responsáveis pelas operações de silvicultura preventiva e também das tarefas de recuperação e de reabilitação, nomeadamente de solos e incluindo nas vertentes com maior inclinação, muitas vezes, como foi referido, e portanto é de toda a justiça que tenham direito, primeiro, a uma carreira devidamente estruturada, a salários justos, que não fiquem dependentes de uma situação injusta, que é, em muitos casos, o salário mínimo nacional ou pouco mais. Em muitos empregadores, ora são assistentes operacionais, ora são outra coisa qualquer, e, portanto, o que eles devem ter é uma carreira própria, em reconhecimento da profissão que têm. Do mesmo modo que devem ter subsídios de insalubridade, penosidade e risco, que efetivamente correm. Não é nenhuma fantasia, nem é nenhuma forma artificial de aumentar o salário. É uma forma de reconhecer justamente essas condições. Assim como o reconhecimento de profissões, de quer os chapadores, quer os florestais, quer os bombeiros, de reconhecimento de profissão de desgaste rápido e, portanto, com direito de antecipação da reforma, sem penalização, e o PCP tem, aliás, um projeto aprovado que está em fase de discussão na especialidade. Da mesma maneira que os horários de trabalho e o regime do trabalho suplementar. É de toda a justiça que quem trabalha, para além do seu horário, tenha a respectiva retribuição e sem essas limitações que foram aqui referidas. Ora, algumas destas matérias, pelo menos, são, se não erro, do âmbito da negociação coletiva. E, portanto, bem sabendo que há um conjunto de empregadores muito diferentes, vão desde as associações de produtores florestais, se não erro, às comunidades intermunicipais, passando pelos baldios ou pelos agrupamentos de baldios, passando também pelo Estado no que diz respeito aos que trabalham no ICNF, etc. Portanto, eu gostaria de saber em que pé que está o esforço de negociação coletiva a este nível. E no que diz respeito ao Governo, como empregador público, se sim ou não há esforços nesse sentido e que caminho é que está a ser feito. Relativamente aos guardas florestais, como também é público, aliás, recentemente organizamos um encontro de proteção civil no qual os guardas florestais tiveram uma importante participação, o PCP valoriza esta profissão, fundamental não só para as ações de fiscalização da legislação florestal, caça, pesca, etc., mas também na investigação dos incêndios. O PCP, devo dizer, é sabido, esteve contra a passagem para a GNR. Continuamos a considerar que ela não resolveu o problema, que devia ser reconstituído o corpo de guardas florestais como corpo de polícia florestal, com as suas competências. Já agora gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Que balanço é que fazem da transferência para a GNR, e já estão praticamente 20 anos transcorridos, e foi aqui referido o problema do abandono da profissão. Em 2006, eram mais de 600 guardas florestais. Quando, 2006, quando transitou do ICNF para a GNR. Neste momento, creio que referiu 380, não é? Bom, é evidente aqui um déficit muito claro, com prejuízo das missões deste corpo. Mas eu gostaria que nos explicassem, sobretudo, quais são as razões pelas quais os profissionais da Guarda Florestal abandonam essa missão. Finalmente, foi aqui referida a publicação no Boletim de Trabalho e Emprego de um acordo, que era, julgo, saber que estão a referir-se ao Boletim número 9 de 17 de março do ano passado e que não tinha nem mais nem menos que o projeto de lei para a regulamentação dessas matérias para ser objeto de discussão pública. Como sabem, este projeto caducou com a dissolução da Assembleia da República. Pergunta: o sindicato avistou-se já com o Governo para saber se o Governo tenciona relançar esta iniciativa? Muito obrigado.
Faça um favor. Começa pelo Vítor Rodrigues.
Senhor Deputado, é assim, quando falou no encontro de proteção civil em que tiveram presentes guardas florestais, eu pelo menos não tive e não tenho conhecimento desse tal encontro, mas isso é uma parte. Quando me perguntou se o sindicato estava com a reativação do corpo da guarda florestal tal que ele existia no ICNF, volvidos 20 anos, não. Tão simples quanto isso. Por uma questão muito simples. Então, vamos ver isto de uma forma muito pragmática. Se em 2006, sem ninguém nos perguntar se queríamos ou se não queríamos, nos meteram na Guarda Nacional Republicana, nós, claro, como pessoas resilientes que somos, fomos adaptando. Neste momento, se me perguntar, eu tive 2 anos no ICNF e estou há 21 na Guarda Nacional Republicana. Eu sinto-me mais militar do que me sinto civil. Porque eu faço patrulhas diárias com militares. E já passaram por mim dezenas. Mais, posso lhe dizer que eu dou formação a eles. No que diz respeito a coisas de incêndios. Tiramos dúvidas uns com os outros. Eu aprendi matérias militares, que não são da minha competência, mas aprendi, porque o saber não ocupa lugar, acho eu. Agora, aquilo que me diz que em 2006 éramos 600, provavelmente, não sei o número preciso, em 2026 somos 377, mais ou menos, também, que eu também lhe consigo dizer que quantos é que se reformaram até então. Estamos a falar neste processo negocial. Existe este processo negocial, foi para a BTE. Nestes anos, a Guarda, pós-2017, pedrogam, a Guarda Nacional Republicana, conjuntamente com o Governo, verificaram que aquele decreto-lei, que foi em 2006, estava mal, porque a nossa carreira tinha ido devagar, e então, pós-2017, que os incêndios pedrogam, resolveram reativar a carreira. Portanto, nós passamos de uma carreira extinguir quanto devagar para uma carreira reativada. Isto é, 2017 aconteceu isso, 2019 entraram guardas florestais, civis para a Guarda Nacional Republicana, 2020 entraram também, 2021 entraram, 2020 foi Covid, não entrou ninguém, e 2022 tornaram a entrar. Portanto, quer dizer, houve um incremento de pessoas. Pessoas jovens que entraram. Agora imagino que as pessoas das jovens entrarem para uma carreira e chegarem lá, fazerem, partilharem instalações, viaturas, fardamentas e guardam-se a República nas costas, armamento igual, tudo igual, e se chegar ao final do mês você olha para um vencimento, só para ser assim básico. Um guarda florestal que entra agora recebe mais 100 euros que a salário mínimo nacional, correto? Mas partilha viaturas e corre risco. Aqui há muito pouco tempo, há um ano, 2 anos, dois colegas, a fazer numa situação de intempérie também, foi-lhes pedido para verificarem uma estrada, se estava em condições, e uma viatura tombou um posto, o posto entrou e matou o colega. Onde é que está o subsídio de risco? Quando nós vamos fiscalizar a caça, nós olhamos, alguém olha para nós, estamos a fiscalizar pessoas com armas, alguém olha para nós a perguntar se está vestido de azul ou de verde, ninguém olha. Epá, é isso que nós temos de ver. É isso que nós queremos, que isto coisa. Agora, o Governo está em negociações, mas são aquelas coisas que vão andando e não sai do sítio.
É rápido. Posso? Só responder ao senhor.
Para concluir, muito rápido.
Muito rápido. O CIFAP tem um acordo coletivo que fez para apresentar às associações representativas, à Forestis, à Baladi, Só que é muito bonito no verão, quando as câmaras estão todas apontadas e vem-se toda a gente falar de chapadores florestais. Na verdade, é quando desligamos a ficha, estas entidades desaparecem e depois já não há interesse para valorizar ninguém. Enquanto eu posso pagar um salário mínimo nacional, não vou pagar mais. E este é o grande problema destas associações. Portanto, não é falta de propostas, é falta de vontade.
Muito obrigado. Acabámos aqui a primeira ronda. Tenho inscrições para uma segunda ronda. Queria recordar que estamos numa audiência do Sindicato dos Independentes dos Trabalhadores da Floresta, ou SINFAP, e gostaria que nesta segunda ronda, que é de um minuto, as questões que fossem colocadas, na verdade, ao sindicato. Para isso, vou dar a palavra só de um minuto, porque, para os senhores deputados inscritos, que é que tenho quatro deputados inscritos. Estão quatro deputados inscritos. Vou iniciar pelo Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pergunto aos senhores representantes do SINFAP se têm conhecimento de um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD em 2023 e que continha medidas específicas para a valorização da carreira e o reforço de meios humanos e operacionais e que essa proposta viria a ser efetivamente rejeitada em plenário pelo Partido Socialista. É que, de facto, não podemos ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista em afirmar que são reivindicações justas e legítimas, que nós consideramos efetivamente que são, mas depois de tantos anos que não resolveram o que tinham a obrigação de terem resolvido, de facto, nós não vamos com retóricas e muito menos com versões convenientes de história de opções políticas. Estamos a negociar, acreditamos que com diálogo e responsabilidade as soluções serão encontradas o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe o cumprimento do tempo. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era quase mais para pedir a distribuição do documento do que praticamente uma pergunta, mas deixo também, deixo como se fosse uma intervenção. Só relembrar que no dia 24 de setembro de 2025, a favor PSD, PS e Chega, ausência dos restantes, portanto não há voto porque estavam ausentes, o Chega apresentou um projeto de lei, o 124, em que atribui a qualificação de profissão de desgaste rápido, bem como a atribuição de subsídio de riscos aos bombeiros, de associações humanitárias e aos sapadores florestais. Só para deixar o registro deste trabalho. E a votação dos respectivos partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo rigoroso cumprimento do tempo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Riz, do Partido Socialista, que faça um apelo para que cumpra o tempo, não mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Sindicato há pouco falou da questão do suplemento de risco, anotei, sobre a questão do suplemento de disponibilidade em caso de prontidão nos níveis de calamidade grau 4, por exemplo, como estamos a dizer. Não consegui perceber qual é que era a sua opinião e gostava de obter a sua opinião especificamente sobre essa matéria. Bom, relativamente à questão do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido coerente. O Partido Socialista entende que as matérias, os senhores podem se rir à vontade, mas não tiram a verdade dos factos, que é o Partido Socialista é um partido coerente na sua análise política, que é, entendemos que é o Governo em primeira instância que tem o dever de legislar sobre matérias que digam respeito a carreiras da função pública. E somos coerentes no passado e somos coerentes no presente. Mas se falou num projeto de resolução, já agora lanço um desafio. Eu estou disponível, ainda não falei com o meu coordenador, mas eu estou disponível para avançar com o projeto de resolução. Se o Sr. Deputado quiser, até o subscrevo conjuntamente com a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há. Depois temos. Vamos ter. Nesta ordem do dia. Vamos, com respeito. Senhores deputados. Nós temos aqui numa audiência, vamos respeitar, temos outros assuntos no final. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, senhor.
Vamos criar as condições para que o Sr. Deputado Alfredo Maia coloque a sua questão.
Deixa a gente falar.
Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei mesmo telegráfico para recuperar uma pergunta que fiz, que era muito objetiva e que não foi respondida, em relação ao projeto de decreto-lei publicado no Boletim de Trabalho e Emprego número 9, de 17 de março de 2025. Primeira pergunta, tem consciência de que esse projeto caducou por força da dissolução da Assembleia da República? Segunda pergunta, se, entretanto, já colocaram a questão ao Ministério da Administração Interna no sentido de ele ser relançado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado, agora sim, no estrito cumprimento do tempo, e tem a palavra ao Sr. Presidente da Direção para concluir 4 minutos, faz favor.
Certo. Sou deputado do PS. A disponibilidade permanente já existe em algumas carreiras da Administração Central, de bombeiros sapadores, por exemplo. Agora, na questão dos municípios, tem que ser por acordo coletivo, pronto, emprego público, e nós temos apresentado isso a um conjunto de municípios, a disponibilidade permanente, e até com percentagens a remuneração base, porque isso é que é justo, não é? Agora, como se sabe perfeitamente, o acordo coletivo tem que ser assinado pelos presentes de esquema, portanto tem que ser a aceitação deles. Mas eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O município de Espinha, ainda na anterior governação, assinou connosco um acordo coletivo onde só tinha uma questão, disponibilidade permanente, para os serviços municipais de proteção civil. Portanto, essa é a nossa preocupação, é dar disponibilidade permanente a estes senhores. Não é isto que quer? Então depois pode nos enviar, mas se calhar é melhor enviar-nos um e-mail e a gente responde por e-mail. A questão do que o senhor do PCP disse, é verdade, o BTE decadecou, porque o governo acabou por cair, não é? Embora que este governo, a 25ª legislatura, reconheceu essa questão do BTE. Há um documento, aliás, foi uma pergunta feita pelo grupo parlamentar do PS ao governo e o governo responde na 25ª a dizer que conhecia o projeto todo, embora que na mesa negocial o governo diga que não conhece. É aqui um duplo, não sabemos muito bem como é que se faz, não é? Pronto, deve bater na porta. Pronto, esse é o ponto que está. Agora, eu aproveitava só aqui os minutos finais para vos lançar outra vez um outro apelo, que é: os trabalhadores querem medidas da sua valorização, querem ter melhores salários, como todos, para comprar, para pagar contas, e nós precisamos que vossas senhoras, os senhores e senhores, se juntem, e aproveito o apelo ali da questão do PS ao PSD, se juntem e criem a legislação para defender estes trabalhadores, da proteção civil, os bombeiros, os chapadores florestais, um conjunto de trabalhadores que são sempre ignorados e esquecidos e só são vistos quando se ligam às fotos ou quando se ligam às câmaras das intempéries e dos incêndios, que isso é sempre um mau presságio, não é? Eles vêm ser todo o ano, mas que se juntem, e mais uma vez, eu faço esse apelo, juntem-se para que possamos ter aqui valorização para estes trabalhadores, para que eles possam ter melhores salários e melhores condições de vida. É só um apelo que eu vos deixo.
Muito obrigado e agradeço mais uma vez ao Alexandre Carvalho e Vítor Rodrigues a vossa presença aqui e os vossos contributos, e estão sempre disponíveis para enviar os elementos que entenderem que faremos distribuir pelos senhores deputados. Peço aos senhores deputados que não saiam, que vamos continuar a nossa reunião e vamos apenas aqui despedir-nos dos nossos convidados.